Ventos acima de 105 km por hora, instabilidade na telefonia. Tivemos também problemas nos aeroportos do Rio de Janeiro, muitos voos cancelados e reprogramados. Cenas aqui bastante marcantes do Rio de Janeiro, aqueles trabalhadores que trabalham em andaimes, nas cadeirinhas, limpando, pintando fachadas de prédio, literalmente pendurados, como se fosse um balanço infantil, um balanço de criança. E talvez o principal dos problemas, além da queda tradicional de árvore que afeta a rede de energia, impactando metrô, trens e VLT, é justamente a descontinuidade no fornecimento de luz. Tem gente aqui no Rio de Janeiro nesse momento, viu, meu caro Fernando, ouvinte, espectadores, internautas desse Morning Show, há mais de 15 horas sem energia. No pico da ventania, no meio da tarde de ontem, início da noite desta quarta-feira, mais de 1 milhão de pessoas no território fluminense ficaram sem energia. Agora, a estimativa das concessionárias é de pouco mais de 470 mil, quase 500 mil pessoas, mas na base do improviso, durante a madrugada e a noite, a luz de vela, mas é aquele jantar que não é nada romântico, pelo contrário, é bastante traumático por conta dessa ventania. O pessoal está dizendo que foi o cartão de visitas do El Niño, aquele fenômeno climático que esquenta as águas do Pacífico, a água evapora, entra em contato com a atmosfera, massas de ar frio e também rajadas turbinadas de vento, como desta quarta-feira aqui na cidade, na região metropolitana da Baixada. Ninguém ainda se recuperou desse impacto, desse transtorno. Essa turma toda está trabalhando pra caramba, viu, Fernando?
Muito bom, é. Esses são os guerreiros, né? Esses aí merecem os aplausos. Glauco Show, manda um grande aplauso aí pros bombeiros, grandes guerreiros brasileiros. Esses aí merecem. Ô, Viga, muito obrigado. Um aplauso para você também, trabalhador da notícia. Muito obrigado, Viga. Bom trabalho, ainda vai ter um dia movimentadíssimo aí, cobrindo tudo isso que aconteceu nessa quarta-feira. Ponte Rio-Niterói, por exemplo, as rajadas fazem com que as motos sejam carro médio, 100 km de velocidade do vento altera o carro, derruba a motocicleta.
Nessas Imagina. Horas tem que ter aviso da Defesa Civil para as pessoas não saírem de casa, ficarem protegidas, mas por outro lado a gente tem uma falta de estrutura muito grande. O Brasil nem é um país que sofre de grandes desastres naturais, como terremotos, furacões, então a gente precisava ter uma estrutura muito melhor para lidar com esse tipo de coisa que acaba sendo até pequena quando a gente compara com desastres naturais de outros países que têm uma estrutura muito melhor para lidar com isso.
Eu vi uma cena de um barco atravessando o rio, fazendo aquela transição do Rio de Janeiro para Niterói, e é impressionante, de dentro do barco ali, o pessoal filmando, a onda sobe numa altura impressionante, e aí o pessoal já começa a ficar assim, apavorado. Eu acho que se eu tivesse lá, eu ia falar, vou morrer, né? Esse barco vai afundar. E vale destacar o que o Viga trouxe, Fernando, sobre o El Niño. A gente tem comentado aqui, em relação, inclusive, a gente estava até atrelando muito a questão da dificuldade daqui a pouco de ter mais inflação, o preço dos alimentos, mas também esses impactos climáticos, né? A Paula Nobre, já há uns 2 meses, ela começou a enfatizar, segundo semestre, vem o El Niño e vem com muito peso. Então, se esse é o cartão de visita, imagina a hora que ele chegar de verdade.
Pois então, vamos falar de outra tempestade. Essa tem raios e trovoadas também. A tensão entre a Argentina e o Brasil. O governo brasileiro decidiu manter em Brasília por tempo indeterminado. Isso é uma linguagem diplomática muito séria. O embaixador do Brasil. Não volta não, meu amigo. Fica aqui. Júlio Bittelli. Ele teve uma reunião com o presidente Lula e o Itamaraty quer então esperar os próximos passos do governo de Javier Milei antes de definir o destino do diplomata. Essa permanência do embaixador aqui é uma resposta nem tão silenciosa para o conflito, né? Conflito, para esse atrito. Marco Viana, em Brasília, tá lá, conta pra gente, meu caro. Como é que isso está ecoando aí? A gente nunca combinou com a Argentina e agora vai brigar? Como é que resolve isso?
Olá, Fernando. Bom dia para você, a todos do sofá e, é claro, quem nos acompanha aqui no Morning Show. Eu estava pensando aqui com meus botões que tinha um certo tempo que um evento em si não repercutia tanto, com tantas camadas, repercussões e desdobramentos que foi essa a Convenção Nacional do PL que apresentou o nome de Flávio Bolsonaro como candidato a presidente da República. Tivemos o vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que gerou toda aquela discussão o vídeo feito por inteligência artificial e tem gerado ainda e vai continuar gerando ao longo dos próximos dias as falas polêmicas de Javier Milei e tudo que vem acontecendo posterior a isso, né? A fala do ministro da Fazenda, Dario Durigan, entre outras coisas. Então, dentre esses assuntos, está aí. O governo brasileiro decidiu manter o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bittelli, aqui em Brasília, por tempo indeterminado. A decisão foi tomada depois de uma reunião do diplomata com o presidente Lula e com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Na prática, o governo quer esperar para ver como a Argentina vai se posicionar nos próximos dias antes de decidir quando o embaixador volta a Buenos Aires. Bittelli foi chamado de volta ao Brasil depois que o presidente argentino, Javier Milei, chamou Lula de presidiário e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de lixo careca, durante a convenção do PL. Desde então, o Itamaraty tem acompanhado a situação bem de perto, avalia que ainda é cedo para normalizar a relação entre os dois países, que antes tinha treta somente no futebol, agora uma treta bem diplomática. Uma declaração do governo argentino de que não pretende romper relações com o Brasil foi recebida como um sinal mais conciliador. Mesmo assim, diplomatas dizem que ainda não há qualquer indício de um pedido formal de desculpas por parte de Milei. Ou seja, ele alega que não quer mais treta, mas também não vem a público pedir desculpas. Enquanto isso, a embaixada brasileira em Buenos Aires continua sob o comando do encarregado de negócios, o segundo na hierarquia da representação diplomática, enquanto o governo brasileiro acompanha a evolução dessa crise. Claro, a gente segue acompanhando aqui, Fernando.
Viana, o presidente Lula também disse que não vai baixar a guarda, disse que ninguém vai meter o bedelho nas eleições brasileiras, né?
Isso mesmo, enquanto essa crise diplomática com a Argentina continua, o presidente Lula aproveitou a Convenção Nacional do PSB, que confirmou Geraldo Alckmin como candidato a vice na chapa à reeleição, as convenções e suas camadas, né? Ele aproveitou essa convenção para mandar recados aos Estados Unidos e também ao governo argentino, não somente para Donald Trump, mas para Javier Milei. Ao falar sobre a disputa eleitoral deste ano, o presidente afirmou que o Brasil não vai aceitar interferência de outros países. Lula disse o seguinte, abre aspas, enquanto eu for presidente, ninguém de fora vai meter o bedelho nas eleições brasileiras. Eu acho que é inclusive até possível ouvir a voz do presidente Lula falando exatamente essa frase, fecha aspas. O presidente também revelou que o governo negou visto aos dois funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Segundo Lula, os dois viriam ao Brasil para, nas palavras dele, entre aspas, se intrometer nas eleições brasileiras. O caso acontece em meio a toda essa tensão entre Brasília e Washington sobre o processo eleitoral brasileiro. Lula também voltou a responder às declarações de Javier Milei e disse que não pretende ficar, abre aspas, trocando coisa com aquela coisa, fecha aspas. O presidente afirmou que prefere manter uma relação institucional com a Argentina, mas reforçou que o Brasil não vai aceitar interferências externas nas eleições e que a soberania do país e o respeito ao processo eleitoral brasileiro não estão abertos à interferência de governos estrangeiros. Vale lembrar que esse assunto gerou outras repercussões, como eu disse anteriormente, relacionado ao ministro da Fazenda, Dario Durigan, que chamou o presidente argentino de palhaço. Aqui no Palácio do Planalto também, há alguns dias, o presidente Lula, questionado por um repórter sobre a fala de Javier Milei, ele ironizou dizendo, quem é esse cara? Quem é Milei no jogo do bicho? Era o que ele queria dizer ali no momento, ironizando. Então, esse caso deve ganhar ao longo dos próximos dias repercussão. Milei não quer treta, ou pelo menos não quer mais treta, mas se mantém também no seu lugar sem querer pedir desculpas. A gente segue acompanhando os desdobramentos dessa novela da vida real entre Brasil, Estados Unidos e Buenos Aires. Volto com você, Fernando.
Vamos seguir essa novela. Obrigado, Marco Viana. Vamos seguir aqui no sofá. Interessante essa expressão, né, poética do presidente Lula. Me lembra uma característica do nosso maior escritor, que é Machado de Assis. Machado de Assis evitava a todo custo usar a palavra coisa, porque ele dizia que coisa é algo que não define nada. Tem uma expressão pobre para definição literária. Aí o presidente usa coisa duas vezes. Não vou falar coisa sobre essa coisa. Por que, Henrique? Não tinha mais outros adjetivos aí para coisar esse trem, não?
O presidente Lula foi categórico aí nas suas colocações. E a que eu mais gostei delas foi a de que ninguém vai meter o bedelho aqui nas nossas eleições.
Bedelho, né? É o quê?
É o dedo, né?
É dedo, né?
Então você acha que o Milei, então, não podia reclamar de não poder visitar o Bolsonaro, não podia ter vindo aqui no Brasil e feito o discurso aqui, é isso, né?
Poder, ele pode, mas vai arcar com as consequências do que foi dito.
Quais consequências?
Ele, no território argentino, pode fazer o que ele quiser. Aqui no Brasil, não. Inclusive, ele está sofrendo uma denúncia lá na Argentina por ter, supostamente, vindo com recursos públicos aqui a apoiar a campanha de Flávio Bolsonaro. Recursos públicos argentinos. O caso seria,
então vamos lá.
Um desvio.
Então vou sugerir para as pessoas
do dinheiro público.
Vou sugerir para as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo buscar aí notícia de 3 de julho de 2025, após a condenação de Cristina Kirchner por mais de 5 bilhões de desvio, tá? Condenação, não foi sugestão não, condenada. Ela ficou como? Prisão domiciliar. Quem visitou Cristina no dia 2 e 3 de julho? Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi até Buenos Aires, visitou, ficou 50 minutos batendo papo com ela, tirou foto com ela, tirou foto com outras pessoas. Ou seja, ele visitou quem ele chama de amiga de longa data, companheira de muitos anos. Ele visita uma condenada em prisão domiciliar, também ex-presidente, e ainda tira uma foto contestando a justiça argentina e pede Cristina Libre, ou seja, Cristina Livre. Isso não estou descrevendo, não. Depois vocês procurem, tem a foto ou as fotos. Então eu fico curioso para saber qual é a diferença de ele ir na Argentina, contestar a decisão da justiça argentina, dar declarações da imprensa argentina e dizer que a Cristina era inocente e deveria estar livre, e o Javier Milei vir ao Brasil e fazer a mesma contestação, tirando a parte em que ele ofende um ministro, que eu também acho que não deveria fazer, porque a educação é sempre bem-vinda. Qual é a diferença do Milei vir contestar a justiça brasileira, do Lula ir até a Argentina em julho de 2025, contestar a justiça argentina? Não existe diferença. O que existe é uma hipocrisia, uma conveniência e um discurso de eleição. Então, Henrique, se eu for concordar com você, você tem que concordar comigo que o Lula também não deveria ter pisado em solo argentino para contestar uma decisão da justiça de lá. O que o Milei fez foi pisar em solo brasileiro para contestar a decisão da justiça de cá. Então, o fato é só que tem uma grande diferença. O Bolsonaro não foi acusado e condenado por 5 bilhões de desvio. E ainda assim ficou em prisão domiciliar e não pode receber ninguém. Enquanto isso, tanto Lula em Curitiba recebeu muitas visitas, quanto a Cristina Kirchner na Argentina recebeu o próprio presidente Lula, só que ela sim condenada. Então me explique qual é a diferença de um para o outro.
A diferença está justamente na parte que você achou conveniente retirar. Vir aqui e chamar um ministro, por exemplo.
E retirar, você ouviu o que eu falei?
Ele falou.
Eu acabei de falar.
Eu falei cinco segundos
não, mas,
e o cara interrompeu.
Mas você não me ouviu.
Ele falou que não concorda com os xingamentos.
Exato, não concorda.
Até porque acha que ninguém concorda. A gente gostaria que todos os chefes de Estado, eles se comportassem como pessoas que ocupam esses cargos e não fizessem sempre. Mas infelizmente, na realidade, a gente vê que não é isso que acontece de diversos lados.
Aqui, ele disse que assim, tirando a parte de que o Milei veio aqui e ofendeu fulano e fulano, as situações são idênticas. O problema é que essa parte que ele tirando aconteceu. E o Lula não foi lá, não chamou nenhum.
E sabe o que também aconteceu?
Henrique? De presidiário, de bandido. O Lula não fez isso, diferente do que o Milei veio aqui.
O Milei foi proibido de ver. Ele falou justamente isso na convenção. Ele foi proibido de ver o amigo que está preso injustamente por uma justificativa completamente incabível do Supremo Tribunal Federal de que o Bolsonaro
tentou dar um golpe de Estado. Então, o que a gente está vendo hoje aqui no Brasil é uma democracia falsa, entendeu? A gente tem um Supremo Tribunal Federal que age como se estivesse mantendo a democracia, o grande mantenedor da nossa democracia, mas isso não existe. O Milei veio aqui no Brasil e ele falou o que muita gente não pode falar. Por quê? Porque a gente tem medo de falar isso para não ser censurado.
Mas, Letts, o Milei continua falando também coisas polêmicas, né? O presidente da Argentina agora assinou um decreto que determina, vejam vocês, a proibição da entrada no país ou até a expulsão de estrangeiros que façam promoção ou incentivem mensagens de ódio, de discriminação e violência contra os argentinos.
Justíssimo.
Por serem simplesmente argentinos.
Justo.
O gabinete da presidência argentina afirmou que essa medida responde às recentes manifestações de hostilidade contra a Argentina. Nem precisava de tanto, porque aqui no próprio sofá da discórdia, a doutora Priscila contou que esteve lá no La Bombonera e brincando, fez um gesto assim com a mão, negativo assim.
Encontrou
o que aconteceu com ela?
Foi expulsa do estádio.
Foi expulsa, gente. Foi expulsa. Chegou no La Bombonera, tem uma fila para tirar uma foto. Ela chegou no gramado, com aquela elegância dela, né?
Exato, educada, gentil.
Estava frio, talvez com um casaco de vison, né? E fez assim com a mão, ó. O cara imediatamente, para fora, para fora. Pô, nem tinha o decreto do Milei ainda não, hein?
Agora então
nem se fala.
Tem que ver direito como que vai ser regulamentado isso, porque, lógico, essa questão da imigração, inclusive na Europa, tem sido um grande problema, uma grande discussão, que é você receber os imigrantes e também ter essa adaptação cultural, respeito à cultura do país de destino desses imigrantes, ao mesmo tempo que você respeita a cultura do país de origem deles, como que você equilibra tudo isso. Então, a gente tem essas questões relacionadas à imigração, mas, por outro lado, um decreto como esse, a gente tem que tomar cuidado para como vai ser interpretado, às vezes, uma crítica ao governo, se vai ser interpretado como um discurso de ódio aos argentinos. Então, a gente tem que tomar cuidado como isso vai ser interpretado e ver melhor como que isso vai ser regulamentado.
Mas, por via das dúvidas, os brasileiros que visitarem a Argentina precisam tomar cuidado, desde então, tá, Henrique? Quando você for lá, no La Bombonera, tira uma foto ali do lado do Maradona e fala,
não pode.
Mala onda, não pode.
Mas é o que vocês querem mesmo, né?
Não,
colocar aqui. Seu sonho era fazer isso aqui no Brasil.
Não, as críticas
censurar mais uma vez a gente.
Estava fazendo e tudo mais tinha a ver com a Copa, né? A maior parte das críticas, até que o Milei falou que o governo brasileiro estaria.
Então tá errado ele censurar as pessoas?
Financiando uma campanha anti-argentina, que eu até brinquei e falei que, poxa, não sabia que essa campanha existia, senão até eu colaborava. Mas é tudo no âmbito futebolístico ali, da questão da Copa do Mundo.
Então você é contra censurar as pessoas?
Agora que ele censurou o pessoal de falar mal, aí sim, que se tiver a campanha, eu vou contribuir. Ponto final.
Estou. Então, mas a pergunta da Leia é boa.
Você é contra censurar as pessoas?
Sim, acho que as pessoas não estão sendo censuradas.
Ele é contra
aqui.
Censurar as pessoas. Não, as pessoas não estão sendo censuradas.
Um break na rede de rádios.
Uau! Como meu pai é forte! Ele é muito corajoso!
Caramba! Ele é genial!
Ele é o máximo, né?
É sim! Meu herói!
O presente do seu super pai está aqui nas lojas 100.
Jovem Pan Morning Show.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Quinto Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Quinto Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Quinto Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jovem Pan.
Quem pede R$99 em cupons de desconto,
entrega grátis, sem pegadinha, pede 99 Food.
Quem pede, repete, 99 Food vai.
No app da 99, viu?
Esta é a Jovem Pan
95,9.
Depois do sucesso do Recanto da Serra, mais esta ótima oportunidade em São João. Recanto da Serra 2. São lotes a partir de 250 metros quadrados, completa infraestrutura e financiamento próprio em até 120 meses. Mas são poucos lotes. Consulte o seu corretor e garanta já o seu. Obras iniciadas. Realização Sequoia Urbanismo.
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
Vem pro King Park viver a aventura. A vida é mais bonita lá do alto, nas alturas.
O King Park Adventure está aberto todo final de semana e feriado. E para saber da nossa programação, corre no Instagram, @ King Park Adventure.
A vida é mais bonita lá do alto.
É a Jovem Pan. Number
one. Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente mais beleza.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
ZYM649, Rádio do Leste Paulista, FM 95,9, emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat. Jovem Pan.
Candidato, eles precisam sim apontar o que um fez de errado. Estamos aqui de volta à nossa rede de rádios falando sobre a desistência do Eduardo Bolsonaro para o Senado, para ser suplente. E falando um pouco também dessa polarização, que é o que eu estava pontuando agora. Porque embora a direita ela esteja brigando entre si também, por um lado eu acho isso positivo para mostrar que não existe só uma direita, existe outros atores políticos que também têm propostas. Não é todo mundo perfeito, a gente não pode ter políticos de estimação, já falei sobre isso aqui também.
Não tem mobilização, né? Eles têm proposta, mas não tem mobilização popular nenhuma, porque é o único que tem é o Bolsonaro.
Então, mas a mobilização popular, não, ela tá acaba viajando, focando muito.
Não, aí também não, vamos lá.
É, e fica focando muito nessa polarização.
A direita é muito maior que o bolsonarismo, a gente acabou de falar sobre coalizão e estratégia.
Você vai brigar com a Letícia?
Lógico,
também? Lógico,
tranquilamente.
Você quer mesmo fazer isso?
Tranquilamente.
Então, toma uma água antes, porque
eu acabei de tomar, porque eu precisava mesmo. Isso eu tenho que concordar. Mas a direita não tem mobilização popular? Não. Isso quando a gente olha, inclusive, boa parte dos indecisos, tem muita gente ali que gostaria de votar pela direita.
Mas não escolheu o candidato ainda.
Não, sim, mas o fato é, quando você soma Renan, Caiado e Zema, tem sim uma parcela bem significativa. Então, assim, é meio viagem da sua parte.
E também essa polarização, ela só fortalece o Lula. Quando você fica como se só existisse o Flávio Bolsonaro na direita, é isso que o Lula mais quer. Isso fortalece, porque a rejeição ao Flávio é muito maior que a dos outros candidatos. Exato.
O que eu penso, o que eu devo fazer? Agradecer eles?
Viu? Igual Lula.
Obrigado.
Igual Lula. Gente, não, mas aqui a gente está falando sobre a realidade.
Essa é uma eleição cheia de detalhes que ainda não estão definidos. E o tempo está correndo, né? Já está, falta pouco para não faltar mais nada. E agora a novela mineira, Garrada, o Partido dos Republicanos, está declarando que não. O senador Cleitinho continua afirmando que sim, que ele é candidato. Né? O que está acontecendo por lá? Ontem a gente viu o vídeo do senador Cleitinho, líder absoluto, está dizendo que concorre ou não ao cargo de governador de Minas Gerais. Vamos perguntar para o Rodrigo Costa. Vai contar esse novo capítulo da novela mineira para a gente. Bom dia, Rodrigo Costa. E aí, Cleitinho diz que sim, o Republicanos diz que não.
O Fernando, bom dia para você, para todos aí no sofá do Morning Show. Aqui em Minas a gente costuma dizer o seguinte: a pessoa, quando ela está muito indecisa, a gente fala assim, olha, Ele tá em dúvida se ele casa ou se ele compra um frango. O Cleitinho, ele passou 6 meses, mais ou menos, nessa dúvida, né? E ele decidiu dizer que é candidato ao governo de Minas no momento em que o Republicanos colocou lá atrás, na manhã de ontem, que ele não seria mais. Então, nesta quarta-feira, em uma praça na cidade de Divinópolis, ele convocou a imprensa, convocou apoiadores, para dizer que tem sim o desejo de disputar o governo de Minas Gerais. E durante essa entrevista, realizada aqui no Centro-Oeste Mineiro, o parlamentar garantiu que segue no páreo, mesmo após o Republicanos emitir, como eu disse agora há pouco, essa nota, descartando o seu nome. O plano do senador, dito também ali, na Praça de Divinópolis, é compor uma chapa com o ex-prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, também filiado ao Republicanos. E o anúncio gerou agora um grande impasse interno. O Cleitinho revelou, inclusive, que tentou contato durante todo o dia de ontem com o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, logo após a divulgação do comunicado, mas que não obteve retorno. Não conseguiu retorno do presidente nacional do Republicanos. E de acordo também com o Cleitinho, hoje haverá uma nova tentativa de reunião, de encontro, de conversa por telefone com o Marcos Pereira, na expectativa de tentar reverter essa decisão da cúpula. De acordo com o próprio Cleitinho, abre aspas, vamos tentar conversar com ele de todo jeito amanhã, que seria hoje, e tentar tocar o coração de Marcos Pereira, fecha aspas. Essa foi a colocação de Cleitinho. O Cleitinho é isso que eu falei agora há pouco. Ele vem de um impasse, ele estava com muitas dúvidas, nunca se posicionou como candidato, mas também nunca disse que não seria. Chegou a fazer discursos na tribuna do Senado, dizendo que teria recebido proposta financeira para abandonar a disputa, para não ser candidato. Disse então, num outro momento também, que diria se seria candidato no último dia das convenções, que seria dia 5 de agosto. Republicanos disse, parou a história. Ponto final, não será candidato. Cleitinho surge então como candidato. É uma dúvida, a gente vai continuar acompanhando ao longo do dia de hoje. O fato é que o nome de Marcelo Aro, ex-secretário de Estado de Zema, passou a ganhar mais força ainda ao longo das últimas horas. Seria o nome que uniria a direita aqui no estado de Minas Gerais. E quando a gente fala em direita, a gente fala ali em PL, Republicanos, Progressistas, União Brasil. E a gente agora continua a tentar entender o que pode acontecer com o Cleitinho, se ele vai conseguir reverter essa decisão ou não. E a gente está aqui sempre de olho ao longo da programação da Jovem Pan.
Bom, então, Rodrigo, muito obrigado. Isso aí é caroço de angu, é angu de caroço, né? Tem aquela frase mineira, né? E aí, lá de Barbacena, o senhor é Bias ou Andradas? Não, é muito antes, pelo contrário. Cleitinho enrolou demais, em cima do muro demais da conta, né? Essa eleição é complicada a situação.
A declaração do Cleitinho eu assisti ontem. Em determinado momento ele fala, pessoal, meu irmão estava enfrentando um câncer, né? No dia que o meu irmão teve o funeral, foi o dia que o Republicanos marcou a convenção para, em teoria, anunciar. Ele falou, como é que eu deixo de estar ali para ir para a convenção, sendo que era meu irmão? Então, assim, acho que tem um peso e levanta aqui uma teoria da conspiração. Porque o Republicanos, sabendo que o Cleitinho é o franco favorito ao governo de Minas, não lança como candidato? Qual partido, em sã consciência, tendo alguém muito à frente das pesquisas, não o quer como candidato? Essa pergunta que
é a galinha dos ovos de ouro sendo abatida.
Pois é, qual dono de fazenda que mata sua principal cabeça de gado? Nenhum, Fernando, nenhum.
Então, pois então.
Na minha cabeça, eu acho que...
Peraí. O Rodrigo... Está conosco. Oi. Ainda? Diga aí, você que está vivendo esse ar mineiro.
Olha só, na verdade, só fazer uma leve correção aqui, a convenção do Republicanos foi um dia após a missa de sétimo dia do falecimento do irmão do Cleitinho, do Matheus Azevedo, que vinha numa batalha longa aí no que envolve a questão da leucemia, né? Ele travou essa batalha e infelizmente não conseguiu vencer. O Republicanos questiona muito internamente o fato de Cleitinho não ter ido à convenção, mas um outro irmão de Cleitinho ter ido e sacramentado ali o seu nome na disputa para deputado. Isso é uma outra questão que envolve aí a polêmica em torno do Cleitinho. O vídeo de inteligência artificial publicado também, onde ele é ungido ali pelo pai que já faleceu e também pelo irmão que faleceu, que a gente comentou ontem aqui no programa, depois a gente foi apurar, isso também teria irritado demais a cúpula do Republicanos. Teria sido um dos pontos, inclusive, que teria levado o partido a, logo na manhã seguinte, já colocar essa questão, esse ponto final na questão que envolve o Cleitinho. Então, os sucessivos adiamentos de Cleitinho em dizer se seria ou não candidato, depois essa questão de não comparecer à convenção, o irmão ter comparecido, tudo isso gerou essa celeuma aí, cujo ápice teria sido também a questão que envolve esse vídeo de inteligência artificial que a gente falou ontem aqui no Morning Show.
É, pois é. Bom, vamos aguardar o que vai acontecer. Ele está liderando as pesquisas em Minas. Quem ganha em Minas na corrida presidencial normalmente ganha no Brasil, ou seja, é um estado pêndulo. Vamos acompanhar isso. Rodrigo, lembrando, muito obrigado, tá? Bom trabalho para você por aí.
E lembrando que Marcelo Aro está desembarcando do governo de Minas, né? Tem reunião hoje com o Simões. Dizem que cerca de 500 cargos vão ser mandados embora. Então, isso também está conectado aí.
Está tudo no jogo.
Tem uma falta de comunicação, parece, também, entre o partido e ele, para soltar. Será que não? Porque parece um pouco...
Está rolando uma trairagem aí.
É falta de outra coisa.
É. Pois então, pode ser também uma pergunta que eu te faço. Fim de mês, né? Aquela correria de sempre, só que é fim de quase, né, de férias, é quase uma metade do ano. É o mês 7, mas é mais ou menos aqui a divisão, né? Tudo que já foi, tudo que vem ainda. E eu te faço uma pergunta. Virou rotina conviver com essa aflição toda, com aquela dor, aquela pontada chata no músculo, a junta que vive estralando, aquele cansaço que não passa... Embora o mês também vá passando, isso vai minando a gente, né? Isso mexe com o humor, isso traz ansiedade. Manolo, é algo que a gente não pode normalizar.
É verdade, Fernanda. Normalmente a gente acaba normalizando isso, né?
Indisposição, pois é.
A pessoa tá ansiosa, aquela pilha de nervo, aquele estresse ao longo do dia, aquela irritabilidade até mesmo com a própria rotina. Então você que está nos acompanhando, é muito importante você controlar essa ansiedade, controlar o estresse. Até porque o excesso de estresse, de ansiedade, ele vai gerando, por exemplo, processos inflamatórios. Ele gera, por exemplo, cortisol, que é um hormônio que deixa o seu corpo em alerta, né? Isso acaba prejudicando o batimento cardíaco, pressão arterial. Então o magnésio, ele vem para te ajudar muito, para auxiliar muito na sua rotina. Primeiro ponto. Ele vai nutrir diretamente a sua saúde mental. Você vai ter menos ansiedade, menos estresse, menos cansaço. Isso é muito importante, até porque ele ajuda na síntese da vitamina D, que é uma vitamina importantíssima para o controle da ansiedade. Agora, ele estimula a produção da melatonina. Então você vai dormir melhor, vai acordar mais tranquilo, menos irritado, menos estressado. Ele vai colaborar diretamente para a sua saúde mental nesse ponto que é importante dessa rotina desenfreada que nós vivemos hoje. Agora, quando a gente fala também do magnésio, é muito importante, Fernando, a gente destacar as mais de 300 funções
pois
que ele
então,
tem no organismo. Que são coisas que normalmente atingem a gente durante o dia e que vai, sem dúvida, prejudicando ainda
auxiliar.
Mais a nossa saúde.
Quem toma remédio de longo prazo, remédio para a vida inteira,
verdade.
Pressão, para controlar diabetes, o magnésio vai ajudar também na potencialização desses remédios ou vai atrapalhar?
Não, olha, isso é muito importante, porque o magnésio ele não interage com remédio de farmácia.
Ele não atrapalha.
Não atrapalha. A nossa alimentação, o nosso solo ele é muito pobre em magnésio, mas, por exemplo, algumas sementes têm magnésio. Então, se você tem uma intolerância a magnésio, você não poderia usar nenhum tipo de magnésio. O magnésio, ele não tem intolerância e, principalmente, ele não interage com remédio de farmácia. Ele não tira o efeito, assim, para resumir. Ele vai melhorar, por exemplo, você que é diabético, ele ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue. Você que tem pressão arterial elevada, ele é excelente para controlar essa pressão. Ele é um mineral vasodilatador, Fernando. Então, ele melhora fluxo sanguíneo. Então, ele vai irrigar diretamente as extremidades. Ali, quem tem varizes, quem sofre com inchaço, formigamento, má circulação, ele é muito importante. E quando a gente fala de inflamações, é muito importante. Por exemplo, tem muita gente que tem a fibromialgia, tem pessoas que sofrem de reumatismo.
Dores crônicas.
Aquelas dores crônicas. O magnésio, ele vai desinflamando, ele vai destravando. Ele vai desinflamar joelho, tornozelo. Ele vai ajudar a levar o cálcio para os ossos, evitar a osteoporose. Ele trabalha todo o processo inflamatório. Então, para você aliviar a sua dor, relaxar a sua musculatura, aquela dor na coluna, você deve usar o nosso magnésio. A nossa fórmula é exclusiva. São 5 minerais numa única cápsula. Isso faz toda a diferença
pela
eficácia,
agora,
Fernando.
Agora, eu entendi, minha família também, eu tomo todos os dias 2 cápsulas de magnésio. Agora, eu quero que quem está vendo e ouvindo a gente também entenda, Manolo.
Você tem dormido bem, né, Fernando? Você tem me falado aí nos bastidores.
É claro.
Você tem dormido muito bem com o magnésio.
Caminhando e cantando e seguindo a canção. Manolo, promoção matadora, vamos lá.
Promoção assim
pra... Eu quero ver aquela assim que pra não deixar dúvida, não deixar pedra sobre pedra.
Você sabe que a gente...
Vamos lá.
A gente confia muito no nosso produto,
eu
né,
sei, Fernando?
Isso é muito importante, é um produto de alta tecnologia. A gente confia muito, eu se eu pudesse até dava de presente para as pessoas poderem experimentar, poder conhecer. Não consigo fazer isso, mas eu posso chegar próximo a isso. Então nós vamos fazer o seguinte, pra você que tá acompanhando o programa, você vai ligar agora, 0800-787-3030, você que tá no rádio também já pode ligar, 0800-787-3030, essa promoção não vale pro QR Code, então não vale pra você que tá no QR Code, é só pra quem ligar, 0800-787-3030, eu vou fazer o seguinte, vai ganhar a nossa creatina mastigável, eu vou mandar também o nosso massageador elétrico profissional e tem a camisa do seu time de coração.
Opa!
Dia dos Pais chegou.
Dia dos Pais.
Vai ganhar a camisa do seu time de coração.
Palmeiras, Corinthians, São Paulo.
É, Curitiba.
Santos, Curitiba.
Atlético, Santos, Bahia,
Cruzeiro.
Vitória. Então nós vamos fazer o seguinte, você vai ganhar a camisa do seu time de coração e eu vou fazer hoje 80% de desconto
80%?
No Magneto. 80%? Uma promoção maravilhosa para as pessoas poderem experimentar, poder testar. Fizer sentido, você volta a comprar novamente. Só que é o seguinte, tem que ligar agora, 0800-787-3030, Fernando.
Muito bom, agora eu vi vantagem. Eu só posso dizer uma coisa. Ligue, 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 ligue. Falei 19, 0800-787-3030. Invista na sua saúde, 80% de desconto.
É coisa boa demais.
Manolo, muito obrigado, viu?
Obrigado, querido.
Valeu, saúde. E eu tô te perguntando aqui, né? Antes eu quero fazer um break na rede de rádios.
Uau! Como meu pai é forte! Ele é muito corajoso!
Caramba! Ele é genial!
Ele é o máximo, né?
É sim! Meu herói!
O presente do seu super pai está aqui, nas lojas 100.
Jovem Pan Morning Show.
Eu vou te dar 99 motivos pra me chamar.
Quem pede R$99 em cupom de desconto, entrega grátis, sem pegadinha, pede 99 Food.
Quem pede, repete,
99 Food
vai.
No app da 99, viu?
Jovem Pan. Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Jovem Pan.
Vem pro King Park viver a aventura. A vida é mais bonita lá do alto, nas alturas.
O King Park Adventure tá aberto todo final de semana e feriado. E pra saber da nossa programação, corre no Instagram, @ King Park Adventure.
A vida é mais bonita lá do alto, nas alturas. Abre os braços pro vento, deixa o sol te abraçar. King Park Adventure é o seu lugar.
A rádio que faz a sua cabeça.
É aqui.
95,9.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Quinto Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Quinto Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Quinto Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O que toca você?
Jovem Pan.
Depois do sucesso do Recanto da Serra, mais esta ótima oportunidade em São João. Recanto da Serra 2.
São lotes a partir de 250 metros quadrados, completa infraestrutura e financiamento próprio em até 120 meses. Mas são poucos lotes. Consulte o seu corretor e garanta já o seu. Obras iniciadas. Realização Sequoia Urbanismo.
Jovem Pan. Fim de mês imbatível, pague menos. 4 dias de ofertas especiais para economizar. Confira: leite Italac 4,69, azeite Alma Lusa 19,99, molho de tomate Pomodoro 99 centavos, frango inteiro 5,99 o quilo, colchão mole ou fraldinha 36,99 o quilo, cerveja Heineken 4,69. Já saiu o quarto ganhador de um polo 0 quilômetro. O próximo sorteio é de uma Toro. Participe para economizar o mês todo, pague menos todo dia. Beba com moderação.
Jovem Pan.
ZYM 649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
Uma entrevista, mas eu imagino que fora das câmeras, a gente está voltando para a rede de rádios agora, nós estamos recebendo aqui o Fernando da Brasil Paralelo, eles estão lançando um documentário Entre Lobos, que basicamente é comentando, retratando e analisando o crime organizado no Brasil, que como muito bem trazido pelo Fernando Rocha aqui, ele vive muito mais seguro do que nós, cidadãos de bem. Eu estava perguntando para o Fernando isso, como que são esses líderes, né? Como que são essas pessoas que comandam tudo? E eu até diria, e fora da câmera, porque eu imagino que deve ser uma pessoa muito agradável, né?
É, a gente, na verdade, a gente conversou com muitos especialistas e com pessoas que estão no front. Então a gente conversou com advogados, promotores, juízes, policiais e de várias forças, inclusive. Inclusive a gente acompanhou operações. Então a gente interagiu com as operações, né? Acompanhou, registrou tudo. É, não vou, obviamente, contar tudo o que acontece ali, porque eu acho bem interessante.
Não, mas pode dar um spoiler.
É, sim, então. E a gente... É, presenciou essa realidade, né, do crime e do combate ao crime. E uma coisa que eu acho interessante no documentário é que ele fala também do ponto de vista da vítima, porque é uma coisa que a gente esquece muito no Brasil, né? A gente fala muito sobre o criminoso, sobre a relação da polícia, se a polícia está fazendo um trabalho correto ou não, como é que os criminosos reagem a isso, sobre os incentivos, e a gente deixa de buscar esse entendimento sobre como é que essas pessoas são tratadas quando acontece o crime. O Estado cuida delas, né? O Estado recebe essas denúncias, quantas denúncias são apuradas ou não. Infelizmente, a taxa de solução e até de perceber quem são os criminosos, identificação dos criminosos, é muito pequena. Então, tudo isso a gente retratou e a gente foi atrás.
E a sensação de estar enxugando o gelo, de estar fazendo algo que não tem efeito. Eu queria trazer aqui, a gente tem a apreensão hoje, foi hoje, né, Ellen Manager? 40, quantos tijolos de maconha? É, aqui em São Paulo mesmo, 400 tijolos de maconha num caminhão que trazia insumos agrícolas, industriais, aliás. Aí, vamos lá, né? O que são 400 tijolos de maconha? O que são? Mas é o seguinte, é a certeza de caminhar ali com a impunidade. Você coloca 400 tijolos dentro de um caminhão e segue por São Paulo naturalmente,
né? E dentro da cidade, né, Fernando?
Dentro da cidade.
A Ellen Manager está falando que foi na Vila Leopoldina.
Na Vila Leopoldina.
Dentro de São Paulo.
É, Vila Leopoldina ali perto do Ceasa, né? Perto do Parque Vila Lobos. Vamos andar, não tem problema, né?
É, assim, para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje, ele é o segundo maior mercado consumidor de cocaína e maconha do mundo. E o primeiro de crack. E a gente está falando de um país que não é um país tão desenvolvido, comparado com países europeus, com os Estados Unidos, etc. Então...
Muita oferta.
Exatamente. Existe muita oferta, existe muito tráfico, existe muita compra e venda. Ou seja, a gente está lidando, de alguma forma...
É um mercado melhor, como qualquer outro, né? Então tem um preço bem acessível disso aqui. Sim. Na Europa, a cocaína deve ser muito mais cara, né? Imagino, né?
Fernando, uma curiosidade. Vocês chegaram a olhar para isso, para essa parte, por exemplo, de uma possível, não estou dizendo que eu sou a favor ou contra, mas uma legalização das drogas e se isso teria um impacto, às vezes até positivo, numa redução de consumo?
Sobre isso, eu não vou entrar muito nesse mérito, porque a gente procurou focar, obviamente, na investigação das causas, né? Do porquê que a gente chegou nessa situação. E, assim, o interessante é que o documentário ele não vai falar só sobre o tráfico de drogas, sobre a questão das drogas. Ele vai falar sobre receptação, sobre contrabando.
Crime
sobre...
como um todo, né?
Crime como um todo. Inclusive, hoje o crime, a gente sabe, né? Que a grande fonte de renda do crime organizado não é apenas a venda de drogas, mas também é o domínio territorial, que é um problema muito grande, que talvez nem todos os brasileiros, nem todo mundo que está ouvindo a gente já ouviu falar disso. E talvez seja o grande problema. Muitos especialistas apontam, né, essa questão da perda da soberania nacional por conta do domínio de territórios. Territórios onde o Estado não chega e as pessoas não têm direito.
E não chega mesmo.
É como se fosse uma ditadura dentro do próprio país.
O documentário,
né,
chega a apontar alguma solução para esse problema?
Então, o documentário, a ideia é fazer um diagnóstico, é que todo mundo entenda por que, que a gente chegou nesse estado de medo, porque como o Fernando falou, né, no começo, o brasileiro hoje, ele sente medo de sair de casa, ele muda os hábitos. A gente tem umas estatísticas assim absurdas de que mais de 95 milhões de pessoas mudaram hábitos por causa do medo do crime, etc. Então, essa percepção, né, de que enquanto a população está acuada, né, está com medo de sair, e um terço desse número que eu falei, não sai à noite mais. Então, isso impacta a economia, isso gera prejuízo para restaurantes, para bares, para shopping centers.
E a saúde mental também.
Saúde mental dos brasileiros.
As pessoas não saem com o celular na rua porque tem medo de ser assaltadas e morrerem por conta de celular. Ou sai com o celular do bandido. E essa questão do domínio territorial, a gente vê pessoas que às vezes erram o caminho, chegam num lugar que está dominado pelo crime e também são vítimas, são assassinadas porque chegam lá sem querer. Então, é uma coisa assim que realmente o que você falou é importante. Essa falta de olhar, muitas vezes, para a vítima. E a gente vê, às vezes, muitas decisões judiciais que, às vezes, anulam um processo, deixam de condenar um bandido que está nítido que ele cometeu o crime, sob o fundamento, né? Ah, mas violou, não respeitou algo que tem a ver com o princípio da dignidade da pessoa humana do bandido. E nessas horas, a gente fala, né? Na Constituição, a gente tem diversos princípios. E nenhum princípio, ele sobrepõe sobre os outros. A gente tem que ter um equilíbrio entre os princípios. Porque eles são princípios, eles vão entrar em choque. Então, às vezes, eu sinto que ao julgar com base nos princípios, se julga muito mais a favor, às vezes, dos bandidos, esquecendo realmente desse olhar para a vítima. Sim. E você falou que no documentário vocês entrevistaram advogados, autoridades. Qual que é o olhar disso, dessas pessoas, para esse problema?
Exato. O Fernando também falou no começo assim, será que o problema é corrupção? Será que o problema são as leis?
É a pergunta do dia.
Então, na verdade, o problema é uma soma de vários. Mas sem dúvida que a gente tem, segundo muitos especialistas que a gente entrevistou, um problema grande de legislação, né, que é o que eles chamam de porta giratória, né, que a polícia vai e faz o trabalho dela, se arrisca diariamente. A gente teve casos entrevistados nossos, policiais, etc., agentes, que prenderam a mesma pessoa 3 vezes, 10 vezes. Só que, infelizmente, por conta
enxugando da legislação... Enxugando o gelo. E números que contribuem, porque temos a terceira maior população carcerária do mundo, ano que vem atingindo aí 1 milhão de presos, e temos também uma enorme concentração de cidades entre as mais violentas do mundo. É muito perigoso ser brasileiro.
Fernando, a última estatística que a gente consultou é 16 das 50 cidades mais violentas do mundo estão no Brasil. Eu fico impressionado.
Olha aí.
Como a gente...
Imagina se você mora na Nova Zelândia e vê um documentário sobre o Brasil. Você pensa em vir aqui? O que você pensa? Você fala, é uma selva isso aqui, gente.
Pois a gente toca nesse assunto também. Inclusive, várias embaixadas de outros países têm recomendações para turistas. Quando você vem ao Brasil, você vê lá nos sites das embaixadas, dos consulados, recomendações. Cuidado com o Brasil, porque lá as gangues andam soltas, lá o crime acontece assim, assado, tem ruas que são perigosas, então cuidado onde você vai entrar.
Fernando.
Então, só respondendo a pergunta que vocês me fizeram em relação às soluções, a gente faz um diagnóstico tão completo sobre as leis, sobre a situação, sobre as forças policiais, que o espectador vai conseguir tirar suas próprias conclusões e achar ali o que, que ele acha que resolveria de fato.
Eu sei que você falou que vocês fizeram um diagnóstico, mas fazendo uma correlação que vocês vieram aqui falar sobre o Bukele, sobre a Salvador, o outro documentário, vocês conseguiram em algum momento entender se algo que foi aplicado lá seria aplicado aqui de forma positiva e poderia ajudar nisso?
Uma coisa que eu posso adiantar, e eu acho que fica muito evidente para quem viu El Salvador, inclusive recomendo, um documentário nosso muito bom que a gente lançou recentemente, já tem 3,5 milhões, agora 3,6 inclusive milhões de views lá no YouTube, porque ele está aberto inclusive gratuitamente. Mas uma coisa que a gente vê na comparação com o Brasil, que é muito óbvia, é o que fizeram em El Salvador foi aumentar em muito o custo de você ser um criminoso, principalmente um faccionado. Então o Estado, ele criou uma estrutura, ele criou um modus operandi que faz com que o criminoso pense 2 vezes. Inclusive, tem um entrevistado, né, do El Salvador, que ele fala sobre isso. Olha, eu recomendo que vocês não entrem nessa vida, porque agora eu tô aqui sofrendo as consequências.
Você imagina se a gente tivesse uma maioridade penal reduzida. Como é que alguém não diria, menino, não entra nessa vida? Aqui no sofá, a gente tem gente que é contra. Contra, mas pra que mexer? Pra quê?
Nem
aí
mexe.
Fica caladinho. Agora fica caladinho.
Se reduzir para os 16, os criminosos vão começar a aliciar as crianças de 14.
Isso já não fazem
é
isso.
O problema isso não é o foco principal de toda a criminalidade. Reduzir a maioridade penal, num princípio, não vai trazer nenhum tipo de solução. Existem várias falhas na legislação que precisam ser corrigidas e essa daí é uma das...
Mas uma coisa não anula a outra.
Bom, tem um cara que fez um documentário e pode te responder.
A maioria dos especialistas, né, afirmou pra gente que o que faz o crime deixar de ser incentivado, né, o que faz o criminoso pensar 2 vezes e não entrar na vida. Inclusive, muitas vezes, a gente vê pessoas que nem são criminosas, que nem pertencem ao meio, mas a vantagem é tanta, o risco de ser pego é tão pequeno que talvez eu resolva fazer isso aqui ou aquilo
ali. Custa nada.
Seja vantajoso. Então, assim, é preciso trabalhar em duas frentes, né? A dissuasão e a incapacitação. O que seria a dissuasão? Você criar leis que façam com que ele pense duas vezes. Opa, peraí, o risco é muito grande, a pena vai ser muito grande, o meu prejuízo...
Tá vendo, Henrique? É isso aí, ó.
E a incapacitação, que é o quê? No momento em que ele já decidiu entrar nisso e ele tá participando dessa vida, inclusive a gente sabe que muitos criminosos reincidem muitas e muitas vezes, você incapacita, ou seja, você tira do convívio social, porque aí você evita que novos crimes aconteçam. Para vocês terem uma ideia de outro dado chocante, é que no Brasil existem quase, são 300 mil mandados de prisão que não estão cumpridos. Isso significa 250 mil de pessoas andando à solta por aí, que em tese deveriam estar presos.
Que é o Fernando falou, é uma mistura do que não foi preso, e o Henrique traz essa exposição, porque, assim, infelizmente no Brasil, esse estímulo, virou um estímulo à criminalidade, ele vai muito em linha do que a esquerda acaba pregando, que é um presidente que abraça os criminosos e fala nossos criminosos, é um presidente que ele fala que o traficante é vítima do usuário, que se não houvesse o usuário, não haveria o traficante, que vai na sua linha da questão do custo econômico para você ser bandido, que no Brasil o lucro é absurdo, e aí é normal a gente ver o Henrique pegar e falar, não, a redução da maioridade penal não teria nenhum efeito, porque o problema é outro. O problema é um conjunto, mas a redução da maioridade penal também seria um desestímulo, você não acha, Henrique?
Acho que não. No princípio que vocês mesmos citaram, que a legislação atual é uma legislação fraca que permite que as pessoas cometam crimes e não necessariamente sejam punidas. Se você reduz a maioridade penal e mantém a legislação do jeito que está, em tese a situação vai continuar a mesma, só que agora você vai ter os menores de idade indo para as cadeias que hoje são escolas.
Por esse lado...
É que você
tem um conjunto de medidas sendo executadas, como até ele trouxe aqui, não é uma coisa...
Inclusive a redução.
Nada dá para reduzir.
Eu acho que a redução da maioridade penal, ela devia ocorrer principalmente para crimes hediondos e qualquer crime que tenha agravante de crueldade, porque tem pessoas que cometem crimes com uma crueldade tão grande que a gente questiona se existe possibilidade de ressocialização para essas pessoas, né? Agora, que a gente tem que melhorar várias outras coisas e que só reduzir não vai resolver o problema, isso eu concordo com o Henrique. A gente tem que ter várias medidas, principalmente as pessoas serem presas, continuarem presas, e a gente melhorar sim o sistema carcerário para que ele deixe de ser uma escola do crime e pessoas que cometeram crimes menores, né, de não tanta periculosidade, de não tanta gravidade, elas possam ir para um local onde elas consigam sair e não saírem piores do que elas entraram. Então tudo isso tem que melhorar muito.
E luxo, doutora Michele, concordar com o Henrique. Acho que você deveria
em
agradecer.
Em partes.
Coraçãozinho de dorama pra ela.
Obrigado,
nossa. Em partes, não foi tão assim também.
Só reduzir não vai resolver nada. É um conjunto de medidas que vão ser feitas, Leão, ao mesmo tempo.
Eu queria que você tivesse mais um pouco aqui, porque a gente vai falar de um outro crime também, aquele crime mais sofisticado, que também atinge a nossa sociedade, né? Numa parceria com a FEBRABAN, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo está querendo combater fraudes com PIX, também muito comum agora, né? E quer ajudar nas investigações, quer agilizar também a recuperação do dinheiro das vítimas. E a gente tem aqui Marcelo Matos para explicar como vai funcionar essa força-tarefa que vai lutar contra, cara, esse cupim que assola, né? Esses crimes digitais perturbam a gente quase que 24 horas por dia, Marcelo Matos. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Fernando, a todos que nos acompanham, a todos que estão aí na bancada do Morning Shows. Estava acompanhando vocês aqui. Fernando, eu vou falar um pouco também sobre essa questão da violência aí. Pode perceber que construir presídio não dá voto, né? A gente está num ano eleitoral, eleições presidenciais. Muito pouco se fala em construção de presídios aqui no país. Uma época nós tivemos até aquela possibilidade da privatização dos presídios. O prefeito não quer receber um presídio na sua cidade, também aquelas instituições para menores também, as prefeituras não querem. Também todo muito custoso esse sistema, com todas as suas entranhas, evidentemente, também. Então é uma questão muito delicada também, quanto custa hoje, né, manter um sistema como esse. E de qualquer forma também tem esse lado, né, de não tem mais um apoio carcerário também, não cresce no país, e até por isso também que muitas vezes a justiça libera e o Estado também considera até bom, porque ele vai ter que manter mais gente presa. Então tem todos esses aspectos aí que vocês estão abordando, mas também esse aí, evidentemente, não se fala mais em construção de presídios privados, que poderiam, né, a ser administrados, melhor administrados, né, e um resultado melhor também, mas de qualquer forma é mais um tema que assola e será, evidentemente, a violência, será o tema principal da campanha presidencial, e a gente vai ouvir muita coisa e vai querer morar na propaganda eleitoral que eles vão apresentar daqui a pouco para nós. Mas como você bem disse, né, um crime que cresce, até porque o bandido não precisa se expor aqui na rua, não precisa estar armado, ele se esconde lá através dos telefones celulares, centrais telefônicas, então o crime hoje virtual, o crime também que é realizado por ligações, através da internet, enfim, ele vai crescer muito mesmo e os dados são impressionantes, né? A Febraban coloca que nós tivemos aí, apenas em 2025, no mundo, 442 bilhões de dólares em crimes aí virtuais que foram realizados aí na economia mundial. Portanto, 442 bilhões de dólares. Aqui no país, os números também são expressivos. A Febraban coloca que o país já é o nono colocado mundial em ataques cibernéticos, crimes, golpes com centrais telefônicas, WhatsApp, enfim. O Brasil, nona posição, portanto, e um prejuízo que já quase chega a 1% do PIB do Brasil, 0,8%, portanto, então. Em 2 anos, a Febraban contabilizou 10 bilhões de reais aí em golpes que são realizados diariamente. Eu mesmo recebo todo dia ligações que não tem nada a ver, não estão na minha lista, são outros DDDs de outros estados, evidentemente, a todo momento, o e-mail a gente recebe também, o WhatsApp também. Então, os especialistas garante o seguinte, tenha paciência, não haja assim de uma maneira muito rápida responder a resposta, que é isso que eles querem, que você haja, evidentemente, e hoje cada vez mais crimes mais sofisticados que envolvem a família, a pessoa acredita que a família está pedindo dinheiro, enfim, é uma tristeza de fato. De qualquer forma, então, a Febraban fez essa parceria agora, uma força-tarefa para crimes digitais. Muito também se fala do PIX hoje, de lavagem de dinheiro, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo, o secretário, né, Oswaldo Nico Gonçalves, presidente da Febraban, que é a Federação Brasileira de Bancos, o Isaac Sidney. Então eles formaram aí todo esse entendimento. Inclusive a Febraban vai colocar o laboratório de segurança cibernética que ela possui, que trabalha com os bancos, pretende também integrar o Ministério da Justiça nessa iniciativa e a própria Polícia Federal e a Secretaria aqui de Segurança Pública de São Paulo. Golpes digitais, a ideia, né, é que cada vez mais haja um bloqueio mais rápido e também os recursos possam ser evidentemente ressarcidos. Enfim, então mais uma iniciativa, porque de fato a tendência é cada vez maior dos crimes digitais. Retorno agora com vocês.
Valeu, Matos, muito obrigado. Obrigado pela colaboração, contribuição aqui, auxílio luxuoso de Marcelo Matos aqui no nosso Morning Show. Muito obrigado, bom trabalho para você aí. Crimes digitais. Eles usam até a foto do seu próprio gerente de banco pedindo ali uma transferência. Não pede de cara, né?
Isso é um problema gigantesco.
Fernando, que é o crime organizado, né, Fernando?
É, também.
É, e a gente ainda tem um problema, né? Que o brasileiro é extremamente criativo, né? Então é um povo extremamente criativo e que sabe se virar em situações totalmente diversas. E aí facilita, obviamente, né? Se você tem essa situação onde você corre pouco risco e você pode usar sua criatividade para burlar o sistema e conseguir vantagem, infelizmente fica aí o convite.
E muitos desses
golpes digitais é uma coisa bizarra. Como o Marcelo trouxe aqui, eu, por exemplo, acho que vocês também. Você abre o seu e-mail lá, você vai ter 50 e-mails na caixa de entrada, 10, 15...
Chegou
são
pro meu pai ontem.
Não, a gente tem que estar muito atento. A gente tem golpe do falso gerente, tem golpe de tudo. Do falso advogado, a gente sofre muito com isso. Todos os clientes recebem mensagem. Às vezes você distribui ação no dia seguinte, o cliente já recebeu mensagem de um criminoso se passando pelo advogado, se passando pela justiça, falando que tem audiência. Então, sempre confirmem o número. Nunca cliquem em nenhum link antes de confirmar com a pessoa que você conhece, antes de você ligar para o número que você conhece e confirmar. Tomem muito cuidado, porque com atenção a gente consegue evitar muito golpe, mas é o que o Fernando falou, eles são muito criativos. Sim, por isso a atenção precisa ser extrema.
Boletos com código de barras idênticos e também até processos que estão aí tramitando na justiça, os falsos advogados ou advogados bandidos ligam e falam, olha, sabe aquele processo que você está ali encaminhando, que você está lutando ali? Pois saiu a solução.
E eles têm cópia, eles conseguem cópia do processo, porque os processos são públicos,
mas... pede para quê? Para fazer um PIX.
Exato, então assim, é muito, muito grave.
Ô Fernando, curiosidade, vocês entraram também nessa parte de lavagem de dinheiro, desvio de recursos?
Também. A gente conversou com muitos especialistas e entendeu, né? Como são as práticas, como o crime, inclusive, se utiliza de estruturas, às vezes até legais, para poder lavar dinheiro. Porque, obviamente, é um montante muito grande de dinheiro. A gente está falando de mercados gigantescos.
Uma dúvida. Precisa entrar, é, né? Verdade, vamos... ou é lenda que tudo isso acontece muito dentro das celas das penitenciárias brasileiras?
Também, a gente...
É verdade?
Sim, é verdade. Isso também é retratado no documentário. Como grande parte dos golpes partem de lá. Inclusive, tem um vídeo que circulou na internet. A gente incluiu ele também no documentário. De um criminoso que vai praticar um golpe, né, através do celular, e numa conversa ele fala, começa a tentar enganar o outro, e o outro fala: não, eu sou bandido também. Ah, você tá em que prisão? Então é surreal. É
surreal.
Golpista tentando dar um golpe.
E aí ele percebe que o outro é um golpista e eles